culto vespertino da Igreja Presbiteriana do Rio de Janeiro, 16 de julho de 1995, pregador diácono Paulo Raposo.
Irmãos, graça e paz vos sejam multiplicadas em Cristo Jesus. Amém? Vamos ficar em pé. Nós vamos abrir a palavra do Senhor no Salmo 48. Leremos os versos de 1 a 3. Salmo 48, versos de 1 a 3. Leremos em conjunto, como chamada adoração. Estamos numa noite especial hoje, o aniversário da junta diaconal de nossa igreja. Teremos a participação maciça dos diáconos na direção do culto desta noite. Vamos ler juntos Salmo 48, 1 a 3. Grande é o Senhor e muito digno de ser louvado na cidade do nosso Deus, seu santo monte, belo e sobranceiro. É a alegria de toda a terra, o monte de Sião, para os lados do norte, a cidade do grande rei. Nos palácios dela, Deus se faz conhecer como alto refúgio. Estaremos louvando ao Senhor com um grupo de louvor nesse momento.
Ainda de pé, querida igreja, nós vamos estar entoando aquele cântico que diz: estamos reunidos aqui, Senhor. Podemos acompanhar em nossos boletins. E nós queremos, na presença do Senhor, adorá-lo, louvá-lo e exaltar o seu nome. Vamos cantar.
Aqui, Senhor, porque temos conhecido seu amor, trazemos em nossos lábios o novo cântico em teu louvor, pois sua glória tem enchido este lugar.
Do início.
Estamos reunidos aqui, Senhor, porque temos conhecido seu amor. Trazemos em nossos lábios um novo cântico em teu louvor, pois tua glória tem enchido este lugar.
em seu louvor: eis-me aqui no teu santuário, eis-me aqui, Senhor, na tua presença para te ouvir. E nós queremos também que o Senhor ouça o nosso canto. Nós queremos que Ele ouça o louvor que vem do nosso coração. Então você pode cantar, você pode abrir seus lábios, você pode ler a música, ler a letra e saboreá-la a cada frase. Vamos então.
Pra te ouvir, Senhor, Senhor. Eis-me aqui, Senhor dos senhores, eis-me aqui na tua presença pra te ouvir, Senhor. Pois tu rimo da minha sorte, a minha força, a minha salvação, a minha rocha, o meu escudo, eis-me aqui. Pois tu és o arrimo da minha sorte, a minha força, a minha salvação, a minha rocha, o meu escudo, eis-me aqui.
Esse cântico, ele diz: pois tu és o arrimo da minha sorte, a minha força, a minha salvação. Nós acabamos de cantar que o Senhor é a nossa força. E parece que estamos um pouco fracos. Eu não estou ouvindo, não sei se eu estou aqui no meio dos instrumentos, mas eu não consigo ouvir a congregação. Então vamos cantar mais uma vez esse cântico. Eis-me aqui.
Santuário, eis-me aqui na tua presença pra te ouvir, Senhor, Senhor. Eis-me aqui, Senhor dos senhores, Senhor dos senhores, eis-me aqui na tua presença pra te ouvir, Senhor, Senhor. Da minha sorte, a minha força, a minha salvação, a minha rocha, o meu escudo, eis-me aqui. Pois tu és o arrimo da minha sorte, a minha força, a minha salvação, a minha rocha, o meu escudo, eis-me aqui.
Orar. Pai Senhor, nós te damos graças, Pai, por essa oportunidade de aqui estarmos na tua casa, Pai. Obrigado, Senhor Deus. Obrigado porque nós podemos abrir nossos lábios, nós podemos proclamar tuas maravilhas, Senhor Deus. E nós queremos especialmente nesta noite agradecer por tudo que o Senhor tem feito, Pai, pela junta diaconal, por tudo que o Senhor tem feito, Senhor Deus, na tua igreja, Senhor Deus. Ó Pai, vem abençoar aqui o teu povo, vem falar aos nossos corações. Estamos aqui, Senhor Deus, na tua presença para te ouvir. Fala aos nossos corações. Aceita também, Pai, o nosso louvor, que nós queremos te louvar em espírito e em verdade. Em teu nome, Senhor Deus, nós te oramos. Amém.
Os irmãos podem sentar. Nós vamos continuar louvando o nome do Senhor. Vamos cantar o cântico que está impresso no nosso boletim, Espírito. Uma oração ao Espírito Santo de Deus, para que venha controlar o nosso ser, dirigir nosso viver, pensar, falar, sentir e querer. É uma situação muito difícil para nós aceitarmos isso, que o Espírito Santo de Deus possa agir dessa maneira nas nossas vidas. Mas nós temos que procurar com afinco, procurar com frequência esta unção do Espírito Santo, para que verdadeiramente os nossos caminhos possam ter um norte, e esse norte possa ser o Espírito Santo do Senhor a nos mostrar. Vamos cantar Espírito, Espírito Santo de Deus.
Lermos a palavra de Deus que se encontra na primeira epístola de Paulo a Timóteo, capítulo 3, versículos de 8 a 13, página 249 do Novo Testamento. Faremos, como de costume, a leitura alternada e o último versículo em conjunto. Página 249. Leamos. Semelhantemente, quanto a diáconos, é necessário que sejam respeitáveis, de uma só palavra, não inclinados a muito vinho, não cobiçosos de sorte da ganância. Também sejam estes primeiramente experimentados e, se se mostrarem irrepreensíveis, exerçam o diaconato.
Da mesma sorte, quanto a mulheres, é necessário que sejam elas
O diácono seja marido de uma só mulher e governe bem seus filhos e sua própria casa, juntos. Pois os que desempenharem bem o diaconato alcançam para si mesmos justa preeminência e muita intrepidez na fé em Cristo Jesus. Que o Espírito Santo torne viva na nossa mente, no nosso coração, a palavra lida. Amém.
Ainda de pé, nós vamos agora consagrar as ofertas que o povo de Deus trouxe para a sua obra, para o seu serviço, nesta noite. E muitas vezes nós descansamos quando entregamos as ofertas, acreditando que a nossa parte está resolvida. Eu cumpri a minha parte, eu entreguei as ofertas. Agora que os diáconos da igreja, que a igreja faça o resto. Mas nós não queremos trabalhar sozinhos, nós sozinhos não somos nada. Nós queremos trabalhar com a comunidade, com todo o corpo de Cristo, em conjunto com os irmãos. Por isso que o cântico agora diz: Pai, abre o meu coração, quero sentir pelas almas paixão. Quero trabalhar e contribuir, quero ser um vaso usado por Ti. Ó Pai, abre o meu coração. Não só o coração dos diáconos, mas o coração da igreja. Não só abrir o bolso, mas abrir a vontade de trabalhar, a vontade de se engajar nesta obra que é de todos nós, é de toda a congregação reunida. Vamos cantar com bastante entusiasmo esse cântico, pedindo verdadeiramente a Deus que abra os nossos corações enquanto os diáconos vão caminhar trazendo as ofertas para a consagração.
Trabalhar e contribuir, quero ser um vaso usado por Ti. Ó Pai, abre o meu coração. Pai, abre o meu coração. Quero sentir pelas almas paixão. Trabalhar e contribuir, quero ser um vaso usado por Ti, ó Pai, abre o meu coração. Muitos estão por aí a pedir, eu aqui sem nada fazer. Quero trabalhar e contribuir, quero ser um vaso de ó Pai, abre o meu coração. Ó Pai, abre o meu coração.
Oremos. Senhor nosso Deus e Pai, neste momento, Senhor, de consagração das ofertas, Senhor, queremos, Senhor, pedir as Tuas bênçãos, Senhor, para aqueles que contribuíram, Senhor, para a Tua causa, Senhor, para aqueles que desejaram, Senhor, trabalhar pela Tua causa, Senhor. Ah, Jesus, abençoa também, Senhor, aqueles que estarão administrando essas ofertas, Senhor, para que o Teu trabalho, Senhor, seja realmente efetuado, Senhor. É em nome de Jesus que pedimos todas essas coisas, Senhor. Amém.
Eu queria falar um pouquinho sobre a junta para vocês. A junta diaconal dessa igreja está completando 129 anos. E nesses 129 anos nós queremos afirmar que ela hoje, ela está pronta a servir esta igreja. Ela continua pronta a servir esta igreja. Nós queremos dizer que apesar dos 129 anos, o trabalho não diminuiu. E ele tem aumentado na proporção do que a igreja tem crescido, do que a igreja tem aumentado. E eu tenho como objetivo nesta noite passar, diríamos assim, a limpo esse nosso primeiro semestre, Eu quero dar alguns números para vocês. São poucos, então eu acho que vai dar para você ter uma noção do que nós fazemos, como nós temos aplicado o dinheiro que o conselho dessa igreja destina à junta diaconal. E sobre essa área financeira, eu queria dar uma ideia a vocês. Do dinheiro que nós recebemos nesse primeiro semestre, 73% foi usado na área de assistência social. O que eu quero dizer com isso é que esse dinheiro foi empregado no auxílio aos nossos irmãos, auxílio a outros irmãos de outras denominações e a algumas pessoas que vêm a nós pedir auxílio, pedir ajuda. 23% desse dinheiro foi aplicado com entidades, o Abrigo Presbiteriano e outras entidades, assim como o Esquadrão da Vida, e são entidades que nós temos ajudado, o Hospital Evangélico, e que nós encaminhamos pessoas para essas entidades. E 4% da nossa verba foi aplicada com outras despesas. Em termos de atendimento de pessoas, em termos de assistência de alimentos, nós atendemos a 40% das pessoas que são atendidas pela junta diaconal. São pessoas da Igreja Presbiteriana do Rio. 25% são pessoas evangélicas de outras igrejas e 35% são pessoas não evangélicas. Neste primeiro semestre, nós distribuímos 997 quilos de alimento, 127 pares de sapato, 647 peças de roupa, 220 latas de leite, enlatados, outras latas. Na junta nós temos desenvolvido alguns trabalhos. Eu quero falar de alguns para vocês. Nós temos um grupo de apoio diaconal, o GAD. Ele está dando apoio lá no Flamengo. Alguns diáconos, nós, estão trabalhando lá no Flamengo em termos de apoio, dirigidos pelo Marcelo. Nós temos um projeto que nós colocamos o nome de JB, que é em homenagem ao José Borges. É um projeto que visa encaminhar pessoas ao mercado de trabalho. Se você tem um trabalho para oferecer, nós temos alguém para indicar para esse trabalho. E vice-versa. Nós estamos, de maneira lenta, mas de maneira firme, reativando o nosso ambulatório. Esperamos ainda, no decorrer desse segundo semestre, termos um ambulatório com consultas regulares, com médicos trabalhando durante a semana, em tempo regular. E nós temos um livro lá na frente da igreja, não sei se você já ouviu falar, que é o nosso livro de visitas. E nós botamos o nome Igreja Visita Igreja. Se você sabe de alguém que precisa de uma visita, ou se você precisa de visita da igreja, do pastor da sua igreja, de um dos pastores, anote lá nesse livro, que nós com certeza iremos visitá-lo. O que eu quero deixar para vocês aqui é que nós temos muitos trabalhos, muitas vontades no nosso coração, mas nós dependemos do nosso Deus. Nós queremos dar graças a Deus porque é Ele a razão, o motivo da nossa fé, o motivo do nosso empenho, e queremos mais uma vez colocar a junta, o nosso esforço pessoal, a ao seu serviço, ao serviço desta igreja. E se você quiser, de alguma forma, estar trabalhando nesta área, pode nos procurar. Que vocês possam estar orando por esse trabalho, pelo trabalho da Madrugada do Carinho, que mais do que uma assistência social, ela saia às ruas para evangelização, para levar a palavra do nosso Deus às pessoas que tanto necessitam. Eu queria, nesta noite, firmar um pacto com você, de que você vai estar orando pelo nosso trabalho. Às vezes nós somos vistos como aqueles que mostram o lugar, que carregam a cadeira, mas a junta, mais do que tomar conta da ordem do culto, ela está pronta a servir aos membros dessa igreja. Que nosso Deus continue a nos abençoar e abençoar esta igreja. Obrigado.
Quando eu era bem novinho e corria pelas dependências da igreja, eu pensava que os diáconos eram só aqueles moços de cara fechada que brigavam com a gente quando a gente não queria entrar para o cultual, ou quando a gente queria mais ficar conversando lá fora e não vir para o culto. Até a minha faixa de adolescente eu tinha mais ou menos essa visão. A palavra que o Walter trouxe aqui presente na nossa junta é muito esclarecedora nesse sentido, para que os irmãos vejam que a nossa junta diaconal não trata apenas da boa ordem no culto e das dependências da igreja, mas está trabalhando no exercício da misericórdia. A palavra de Deus fala que o Senhor concedeu dons à sua igreja, e o dom de usar de misericórdia é um dom espiritual. Estes irmãos que estão aqui e os demais que estão ainda de plantão, não puderam estar aqui na frente porque estão cuidando da ordem no culto, eles são homens que são reconhecidos por você, membros da igreja, como pessoas revestidas do dom da misericórdia. E nós temos a responsabilidade de estarmos orando por esse ministério, para que o ministério dele seja e que sempre glorifique o nome do Senhor. Nesse instante nós vamos estar ouvindo o louvor que vai ser entoado pelo nosso irmão Diácono Ubiraci. E logo após nós estaremos recebendo a mensagem do Senhor. O mensageiro que o Senhor nos traz também é um irmão diácono, é nosso irmão diácono Paulo Raposo. Ele é professor da escola dominical da classe dos jovens aqui da nossa igreja. Então ele é o mensageiro que o Senhor nos traz nesta noite. Nós, durante o hino, durante o cântico, nós estaremos orando pedindo: Senhor, unge o teu servo para que ele fale para os nossos corações.
Meus irmãos, nesta hora, quando nós vamos cantar, quando nós vamos louvar a Deus, nós ficamos muito preocupados. Sinceramente, a nossa preocupação é tremenda, que nós desejamos passar uma mensagem de salvação. E hoje é o aniversário da junta diaconal da nossa igreja, e nós vamos agora mais uma vez cantar, louvar a Deus com uma mensagem musical que fala de salvação, que fala de decisão ao lado de Jesus Cristo. E quem sabe, se você hoje, que está nos visitando e que ainda não se decidiu realmente ao lado de Jesus, quem sabe se você hoje vai dar esse presente de aniversário à junta diaconal da nossa igreja, vai se decidir ao lado de Jesus Cristo. Eu já decidi. E você, se decida hoje.
Dores e mágoas caminham comigo, mas mesmo nas lutas eu posso cantar. Pois tenho um tesouro, meu Deus está vivo. Eu já decidi viver para o Rei. eu já decidi ser invencível, pois seu Espírito habita em mim e nada me abalará. Cristo nunca me deixará. Eu já decidi viver para o Rei. Algemas se quebram quando o crente ora, trevas se apagam na luz do Senhor. Triunfo com Ele marchando ao meu lado. Eu já decidi viver para o Rei. Eu já decidi ser invencível, pois seu Espírito habita em mim e nada me abalará. Cristo nunca me deixará. Eu já decidi viver para o Rei. Quando eu estou fraco, eu clamo ao Senhor. Alcanço a vitória com meu Salvador, com meu Salvador. Eu já decidi ser invencível, pois seu Espírito habita em mim e nada me abalará. Cristo nunca me deixará. Eu já decidi, eu já decidi, eu já decidi viver pra Jesus.
Vamos abrir as nossas Bíblias e, se possível, mantê-las abertas em 1 Reis, primeiro livro dos Reis, capítulo 19, versos 19 a 21. Primeiro livro dos Reis, capítulo 19, versos 19 a 21. Partiu, pois, Elias dali e achou a Eliseu, filho de Safate, que andava lavrando com 12 juntas de bois adiante dele, e ele estava com a duodécima. Elias passou por ele e lançou o seu manto sobre ele. Então deixou este os bois, correu após Elias e disse: deixa-me beijar a meu pai e a minha mãe, então te seguirei. Elias respondeu-lhe: vai e volta, pois já sabes o que fiz contigo. Voltou Eliseu de seguir a Elias, tomou a junta de bois e os imolou, e com os aparelhos dos bois cozeu as carnes e as deu ao povo e comeram. Então se dispôs e seguiu a Elias e o serviu. Oremos ainda mais uma vez. Senhor, nós te agradecemos por termos a tua palavra aberta aqui diante de nós e os nossos corações prontos para serem preenchidos com aquelas verdades, com aqueles ensinamentos, com aquela orientação que já preparaste para cada um de nós. Usa o Senhor este servo e que a tua palavra, acima de tudo, seja assimilada e praticada em nossas vidas. Em nome de Jesus te pedimos e agradecemos. Amém. Amém. Eu rogo a Deus, em primeiro lugar, que a mensagem desta noite seja uma mensagem de Deus. Nós somos apenas instrumentos. E se, em segundo lugar, seria muito bom que ela também fosse, representasse o pensamento da junta diaconal, dos nossos queridos companheiros do diaconato. Mas eles não têm responsabilidade. A responsabilidade é de Deus, que colocou em nosso coração essa palavra. E é interessante que hoje pela manhã eu fiquei até um pouco apreensivo, um pouco surpreso, porque quando o nosso querido pregador, reverendo Caio Fábio, propôs o livro de Reis, eu já fiquei sobressaltado. Será que o Senhor antecipou a mensagem? O Senhor nunca antecipa a mensagem, não é verdade, né? Mas depois eu me acalmei e vi que o Senhor ainda queria falar mais alguma coisa aos nossos corações a respeito de ocorrências na vida desse grande profeta do passado, Eliseu. Então, é bom que nós pensemos inicialmente que Deus é o Senhor da história. E Ele escreve a história através dos homens. Homens como eu e você, seres humanos. E quando homens e mulheres estão a serviço de Deus, eles estão engajados, então, no ministério espiritual. E nós queremos considerar nesta noite, exatamente como título desta mensagem, as três faces do ministério, de um ministério espiritual, seja ele diaconato, da música, do cântico, o presbiterato, pastorado, qualquer que seja o ministério. E estas três faces começam, então, pela primeira: ministério e chamado. A questão, então, do chamado. Não é objetivo nosso tratar exatamente a fundo do chamado, mas nós podemos fazer uma classificação de três categorias de chamado. Agora, eu quero adiantar que isso é uma visão muito simplista, porquanto é uma lógica humana na tentativa de sondar aquilo que é o modus operandi de Deus. Quem somos nós para saber qual é a forma que Deus usa nesse tratamento, então, dele com a sua criatura, com o ser humano? Mas a nível didático, a nível de facilitar nossa compreensão, nós podemos considerar, então, três categorias de chamado. É muito simples. Primeiro seria o chamado individual. Não, primeiro o chamado geral. Vamos partir do geral. O geral é quando Deus se dirige, então, a todos, vamos considerar os crentes, com o propósito, por exemplo, que esses crentes levem o seu evangelho a toda a tribo, língua e nação. Isso é uma convocação, um chamado geral. Devo adiantar que ninguém escapa de algum tipo de chamado de Deus. Jesus disse, ide. Podemos dizer que esse ide significa até ide diariamente evangelizando a toda criatura. E se você não consegue expor o plano da salvação a alguma pessoa, eu sugiro, então, recomendo a estratégia de Filipe. Então seria Alá Filipe. Ele disse simplesmente para Natanael, ó, vinde e vê. Ó, vê o que Deus fez na minha vida. Ou então venha à igreja e veja e ouça o que Deus tem feito na vida de muitas pessoas. Então esse é o chamado geral, é o testemunho. O segundo chamado, a segunda categoria, é um chamado específico, individual. E esse, então, é dirigido por Deus a algumas pessoas, a uma pessoa de cada vez, a cada pessoa, no sentido que essa pessoa realize pequenos objetivos para Deus, pequenos, mas necessários objetivos para o nosso Deus, e Deus mesmo capacita as pessoas para esse tipo de atividade. Num passado distante, Deus chamou pessoas para desempenhar a função de sacerdote, profeta, rei, etc, etc. Até duas pessoas ele usou como artífices na construção do tabernáculo, E essas pessoas, então, ali, tomadas pelo Espírito de Deus, conseguiam fazer aquelas obras bastante sofisticadas, aqueles entalhes em madeira e depois cobertas de ouro. O apóstolo Paulo se refere mais adiante, agora a nível de igreja, que Deus capacita o seu povo com dons espirituais para ser usados na igreja, né? E Paulo fala que, primeiramente, Deus colocou uns como apóstolos, depois profetas, mestres, operadores de milagres, e assim relaciona uma série de outras funções, outros ofícios. E diz o apóstolo também que ele estabeleceu, existem, né, diversos dons, há diversidade nos serviços e há diversidade nas realizações, lá em 1 Coríntios 12, mas ele complementa: um só é o mesmo, e o mesmo Espírito realiza todas estas coisas, distribuindo-as como lhe apraz, veja bem agora, a cada um individualmente. Isso significa que Deus quer que cada membro do seu corpo tenha um chamado específico para realizar alguma atividade específica. E nós diríamos que o diaconato se inclui nessa categoria de chamado que visa um bem, um fim proveitoso para a igreja. E a terceira categoria seria um chamado especial, a nível então de missão, é alguma coisa muito especial. É semelhante ao anterior, no sentido que também é individual. Mas esse chamado tem que ser classificado como especial, porque ele tem uma abrangência, um alcance por demais grande e majestoso para que ele seja simplesmente considerado como um chamado qualquer. Então ele destaca-se pela intensidade da intervenção divina aqui na Terra, aqui a nível dos homens. E eu me dei conta, não tinha observado isso ainda, estudando esse assunto essa semana, que houve três períodos na história humana registrada na Bíblia de grandes intervenções de Deus. Três períodos de grandes intervenções de Deus na história humana. Cada período durou pouco menos de um século. Vejam bem, o primeiro foi na formação do povo de Israel, na saída do Egito. O segundo foi exatamente, aliás, o primeiro foi então sobre Moisés e Josué, pessoas que receberam um chamado especial. O segundo foi quando o culto a Baal ameaçava destruir o culto a Deus, exatamente no tempo de Elias e Eliseu. Israel, reino do norte, teve 19 reis perversos. Foi uma coisa catastrófica. E no meio desse período, Deus enviou Elias e Eliseu para dizer: olha, eu estou aqui, eu ainda mando na história, eu ainda estou aqui para ser adorado e seguido, como fui na saída do Egito. E o terceiro período foi quando do estabelecimento da igreja sob Cristo, então, e os apóstolos. Vejam bem, se você fizer uma lista dos milagres encontrados na Bíblia, os milagres são intervenções sobrenaturais da parte de Deus, dos principais, pelo menos, você vai encontrar mais ou menos 129 milagres. Desses 129, 31 foram realizados por Moisés e Josué, 21 por Elias e Eliseu, 37 por Jesus, 27 pelos apóstolos, predominantemente pela igreja, e só sobraram 13. Então, esses três períodos consumiram 116 milagres, são 90% dos milagres. E, aliás, é muito curioso, né, essa situação. Na formação de um povo, Deus atuou. Quando esse povo se desviou, estava se desviando, Deus atuou. Na formação de um novo povo, da igreja, Deus atuou de novo. É muito interessante isso. E na continuidade, agora já fora da Bíblia, a gente percebe que no contexto da reforma, Deus atuou de novo. E foi nesse contexto da reforma, século XVI, que Deus enviou pessoas como João Wycliffe, Martinho Lutero, João Calvino, João Knox. Então essas pessoas foram usadas por Deus num momento também em que a igreja oficial praticamente destruía o culto verdadeiro a Deus. E aí ressurge a igreja nesse momento. E mais adiante, no século XVIII e XIX, surgem um período de grandes avivamentos e grande expansão missionária, século XVIII e XIX, principalmente o XVIII, e Deus também envia pessoas tremendas, com um ministério tremendo, terminando com nosso conhecido Moody. E assim, nós temos essas três categorias de chamado. Veja como é importante perceber que Deus tem uma relação com os homens e Ele chama os homens. Voltando aqui ao texto, nas entrelinhas do verso 19, nós vamos perceber algumas verdades a respeito ainda do ministério chamado. O primeiro conceito aqui que a gente percebe é que o chamado é um ato soberano de Deus. Seja qual for ele, é Deus quem chama o homem para fazer alguma coisa. Às vezes ele chama diretamente, como chamou a Moisés, às vezes chama indiretamente, como aqui no caso usou Elias para chamar Eliseu. Então, isso aí, essa atribuição é exclusiva de Deus. A Bíblia menciona alguns casos de pessoas que foram chamadas antes do seu nascimento. Deus já estava destinando aquelas pessoas para alguma missão, para alguma obra. Sansão é um deles, Jeremias, João Batista, o próprio apóstolo Paulo. Então, se pertence a Deus escolher, cabe a nós não questionar, mas obedecer. Veja que nesse caso aqui, Elias não questionou os critérios de Deus. Ele poderia ter dito, mas Senhor, afinal de contas, não existe uma casa de profetas, uma escola de profetas em Ramá, outra em Betel, outra em Jericó e até mesmo em Gilgal. Vários discípulos estão lá. E por que tu exatamente vais escolher um lavrador? Ele não questionou, porque o servo de Deus, orientado por Deus, não questiona aquilo que Deus fala. Simplesmente ele cumpriu o mandato de Deus. Imagine se você, no lugar de Jesus Cristo, quando ele chamou pessoas incultas e iletradas, você faria isso? Você chamaria um Pedro, um pescador, para dar prosseguimento a toda a obra do cristianismo aqui na face da terra? Mas assim é Deus. Deus faz essas coisas. E quando eles estavam diante do Sinédrio, aquele Sinédrio ficou surpreso. E perceberam, então, o que é o mais importante. É que aquele bom desempenho que eles estavam tendo nas suas respostas não era coisa deles, mas era Deus fazendo por eles. E é por isso que às vezes Deus questiona e coloca de pernas para o ar todos os critérios humanos quando chama pessoas e desafia a lógica humana. E essas pessoas então mostram que Deus é que faz a obra através dos seus instrumentos. Então Elias, coube a Elias e cabe a cada um de nós observar, identificar esse chamado e encaminhar as pessoas no ministério. Então, o primeiro aspecto é que é um ato soberano de Deus. O chamado é um ato soberano de Deus. O segundo, na continuidade do versículo, diz que ele achou Eliseu, filho de Safate, que andava lavrando com 12 juntas de bois adiante dele. Ele estava com a duodécima. Não sei se vocês percebem essa cena. Haviam 12 juntas, quer dizer, dois bois, dois, arando uma terra, lavrando aquela terra. E Eliseu era o último, estava lá atrás, todos na frente dele, lá fazendo seu trabalho de lavrador calmamente, quando Elias chega e vai ao seu encontro. Então, o segundo aspecto do chamado é que o chamado é uma proposta de troca da parte de Deus para o homem. Vocês já devem ter ouvido falar, pelo menos uma vez, que Deus não chama pessoas desocupadas, pessoas preguiçosas, pessoas ociosas. Na verdade, Deus chama pessoas que já estão fazendo alguma coisa e ele chega assim e propõe, olha, você está fazendo isso, você acha que isso é importante para você, não é? Mas existem outras coisas importantes para mim que eu quero que você faça. Você está disposto? Me dá isso aqui que você faz e faz isso aqui. É uma proposta de troca. Tarefas menos nobres e até muitas vezes materiais são trocadas por tarefas nobres. Às vezes, totalmente, às vezes parcialmente, você tem que se desfazer dessas tarefas para ocupar e desempenhar essas outras tarefas. Um exemplo claro disso, quando Jesus falou a pescadores como Pedro e André, o irmão dele, ele lhes propôs o seguinte: ó, vocês são pescadores? Muito bem, então eu vou propor a vocês uma outra coisa. Vinde após mim e eu vos farei pescadores de homens. Então é bom ter em mente que o chamado é uma proposta de troca de um serviço menos nobre, muitas vezes até necessário, por um serviço nobre e importante para Deus. E o terceiro aspecto do chamado está no final do versículo 19. Elias passou por ele e lançou seu manto sobre ele. O terceiro aspecto é que o chamado é confirmado pela outorga da autoridade e poder. Exatamente esse ato, esse gesto ali de Elias de lançar sobre Eliseu aquele manto, caracterizava simbolicamente que um profeta estava encerrando a sua carreira e passando o bastão para um outro profeta que deveria dar continuidade àquele serviço, àquele ministério profético. E esse manto tem o mesmo simbolismo da vara de Arão, que foi usada para abrir o Mar Vermelho, que foi usada para bater naquela pedra e tirar água. É o símbolo da autoridade, do poder que Deus confere àqueles que Ele mesmo chama. Seria muito ruim se Deus chamasse, muito difícil para o homem, se Deus chamasse e não capacitasse esse homem para fazer alguma coisa. Ele chama e capacita. Então são três aspectos nessa primeira face: ministério e chamado. Segundo aspecto, nós vamos falar brevemente sobre ele, é ministério e família. Isso a gente tira das entrelinhas do verso 20. Vamos ver as primeiras atitudes, então, de Eliseu. Verso 20: então deixou ele os bois, correu após Elias e disse: deixa-me beijar a meu pai e a minha mãe, e então te seguirei. Essa atitude, esse primeiro gesto de um homem chamado por Deus, é muito coerente. Primeiro, ele foi submisso ao chamado à vontade de Deus, ele foi submisso ao profeta e pediu permissão: deixa-me. Está caracterizado nesse deixa-me. Segundo, ele se refere a um pai e uma mãe a quem ele devia respeito, atenção, carinho, que precisavam saber daquela sua nova situação, que precisavam ser informados, precisavam de uma despedida. Responsabilidade e atenção. Ele não escusou-se como aquele quase discípulo de Jesus que disse: olha, é muito bom ser seu discípulo, mas eu tenho que primeiro sepultar o meu pai. Em outras palavras, eu tenho que esperar meu pai morrer, depois que passar esse tempo todo ele morrer, então eu vou te seguir. Quando eu já estiver velho, que eu já não servi mais para nada, aí eu vou me entregar ao teu reino. Bom, então Eliseu tinha uma questão familiar para resolver ainda. E eu percebo que Eliseu era solteiro. E eu acho que o fato de ser solteiro não tem nada a ver com a calvície dele, não. Vocês sabem que Eliseu era calvo. Mais adiante, ele vai ter um episódio muito lamentável com alguns rapazinhos que vão escarnecer da calva, da calvície dele. E Deus vai mandar umas ursas, vai matar aquelas 42 adolescentes, não é? Mas ele era solteiro. Então, quando a pessoa é chamada sendo solteiro, simplifica muito as coisas. No capítulo que fala sobre o casamento, o apóstolo Paulo, capítulo 1 Coríntios 7, ele trata tudo sobre o casamento. Ele diz que o não casado, ele está livre para servir ao Senhor. E diz também que os casados estão divididos. Então pode assumir isso: os casados estão divididos entre a família e o ministério. Podem assumir isso, que o apóstolo Paulo autoriza. Então os casados estão aí nessa questão, tendo que atender os dois lados. Mas na verdade, todos nós estamos envolvidos com o desempenho de papéis na nossa sociedade, não é? Quantos papéis você realiza por dia, ou desempenha por dia? Eu desempenho vários, você também desempenha vários, no trabalho, na escola, em casa. Você é pai, você é mãe, você é um professor, você é um engenheiro, você é um médico, você é um professor na escola dominical, você é um presbítero, você é um diácono. Então, existem vários papéis. Como conciliar esse chamado de Deus, o atendimento a esse chamado de Deus e a família? Normalmente, há uma tendência humana de você empregar toda a energia, o máximo de energia, aquelas atividades, aqueles papéis que te dão um retorno financeiro maior ou que satisfazem melhor a tua necessidade de autoestima, de autorrealização, não é isso? Se em alguma coisa que você faz as pessoas te aplaudem, você é inclinado a dedicar muito tempo àquilo. Mas às vezes a família não te aplaude, aí você parece que esquece a família. Então, seja qual for a importância que você dê ou que outros dão ao ministério que você executa, a família ocupa um lugar especial na vida do chamado. Então, a família requer uma atenção adequada. Então, é recomendável seguir a seguinte hierarquia de prioridades na nossa vida. Primeiro, Deus. Segundo, a família. E terceiro, o ministério. Acho que você entende bem isso. Deus, acima de tudo. A família em segundo plano e as exigências do ministério em terceiro plano. Elias, no finalzinho diz, Elias respondeu-lhe, vai e volta, pois já sabes o que fiz contigo. Esse vai e volta é sugestivo. Ele fala para nós que há necessidade de dosar bem o ir e vir entre família e ministério, senão é desastroso. A gente conhece casos de obreiros que têm filhos bastante prejudicados, esposas prejudicadas por causa de um ministério. Agora, por outro lado, é bom que se diga o seguinte: nenhuma família tem o direito de anular, de absorver demasiadamente o ministério de um chamado de Deus. E finalmente, aquela palavra mágica, não? Finalmente, nós vamos abordar o versículo 21. Ministério e missão. Ministério chamado, ministério e família, e agora ministério e missão. Há profundas e significativas verdades aqui nessas atitudes de Eliseu após o seu chamado. Verso 21. Voltou Eliseu de seguir a Elias, tomou a junta de bois e os imolou. Não sei se você percebeu exatamente o que ele fez. Aquela junta de bois, ele usava para trabalhar. É o ganha-pão dele. Ele recebe o chamado de Deus, entende bem, naturalmente se despede da família, não sei exatamente em que momento ele fez isso. Ele pega a sua junta de bois, os dois bois lá, e imola aqueles animais, ele mata aqueles animais. Sabe o que ele quis dizer com isso? Quem coloca as mãos no arado e olha para trás não é digno de ser um chamado de Deus. E ele, para evitar qualquer dificuldade no futuro, ele imolou logo. Agora vejam bem, ele poderia ter feito um bom negócio com aquela junta de bois e revertido então para a família, para ele pessoalmente, para a família dele, não é isso? E aliás, existe uma regra muito antiga, conhecida de todos, que diz: primeiro eu, minha família, meus amigos e depois os outros. Mas veja, naquele momento tão crucial em termos de vida, ele pega o seu meio de trabalho e converte aquilo em alguma coisa que vai beneficiar o povo. O primeiro aspecto, então, é o comprometimento total dele aqui a respeito dessa missão que ele recebeu. E o segundo é que o ministério requer a visão do povo. E é importante a gente parar um pouquinho para pensar na questão da maturidade cristã. Maturidade cristã é o termômetro que mede o quanto você está próximo da natureza de Cristo. Porque a maior meta de cada cristão é atingir a natureza de Cristo. Ou seja, o maior objetivo do Espírito Santo é duplicar em cada crente a própria pessoa de Jesus Cristo. Então, se você quer avaliar a sua maturidade cristã, você pode fazer isso medindo o seu liberalismo, o seu dar, a sua seu doar-se a si mesmo aos outros. Em prova disso, Deus mandou Jesus, que nos deu a salvação, a vida eterna, e nos deu uma vida abundante, que nos incita também a distribuir, a fazer fluir essa vida abundante para todas as outras pessoas ao nosso lado. E agora sim nós vamos chegar num ponto muito interessante da mensagem, que essa questão do servir aos outros, que tem muito a ver conosco aqui. Há duas palavras no Novo Testamento, que foi escrito em grego, como todos sabemos, que são doulos e diáconos. Doulos, traduzido, é escravo, alguém que não tem vontade própria, que vive tão somente para atender e satisfazer a vontade do despotes. É o outro termo grego. Despotes é o dono do escravo. Daí a palavra déspota. A segunda palavra é diáconos. Traduzido como servo, implica todo tipo de serviço. E diaconia também é outra palavra que diz respeito à distribuição de alimentos, distribuição, prestação de socorro, do modo geral, assistência social. Daí o nome desse ofício, diácono. Então, essas duas posições referidas por essas palavras, doulos e diáconos, são interessantes. Eu tenho certeza que se no nosso significado tivessem duas carreiras, não é? Doulos e diáconos, abrissem inscrição aí para essa prova, dificilmente alguém se inscreveria, né? Dificilmente. Em contrapartida, se abrisse inscrição para aquelas outras, como Kyrios, que é Senhor, como Didáscalos, que é Mestre, ou Despotes, que é Dono, seria uma fila interminável, né? Sabedor dessa mentalidade humana, Jesus reformulou o conceito de servir. E aí é que o Senhor quer falar muito profundamente aos nossos corações nesta noite. Primeira coisa que ele fez não foi eliminar a diferença de posições. Jesus não quis nivelar todas as pessoas. Acabou esse negócio de posição. Nada disso. Ele não alterou isso, mas ele coloca um sistema de compensação dizendo o seguinte. Ele muda esse conceito de grandeza, o que é ser grande. Então ele diz o seguinte: aquele que quer ser grande, seja esse o que vos sirva. Então, ou seja, quanto mais você quer ser grande na vida, você deve servir para ser grande. Daí você tem a base da democracia. Aquele que está mais acima é aquele que mais tem que servir ao povo. No caso, por exemplo, de um país, é um presidente da república. Jesus não só disse como vivenciou essas duas posições. Jesus foi doulos e Jesus foi diáconos. E ele disse textualmente: eu não vim para ser servido. Eu não vim para ser servido, mas para servir e dar a minha vida em resgate de muitos. O apóstolo Paulo também assimilou bem esse conceito e ele, na sua vida, vivenciou a posição de doulos, escravo. Ele se dizia escravo de Cristo, escravo dos irmãos. E se dizia também diáconos, servo e ministro de Cristo e da igreja. E o ministério de Elias e Eliseu, nós podemos considerar, pela forma como ele foi exercido, transpondo barreiras raciais, indo a pessoas como Naamã, o Ciro, viúvas estrangeiras de Sidom, foi o precursor do ministério cristão. Como nós ouvimos hoje, o ministério cristão, ele vai além das fronteiras da própria igreja, ele vai até a rua e ele alcança todos. Então, o segundo aspecto do ministério é esse. E o ministério requer também, finalmente, mais alguma coisa: humildade e perseverança. O final do versículo diz: então se dispôs, verso 21, e seguiu a Elias e o servia. Os serviços simples e repetitivos, raro notar, só funcionam bem. A dona de casa que o diga muito bem. Quando ela faz aquela comida, dificilmente alguém elogia. Mas se a carne ficou um pouco salgada, é um problema sério, né? E assim, na casa de Deus também, os serviços mais simples, mas quando funcionam bem, ninguém percebe. Mas ninguém deve andar preocupado em ser reconhecido, em ser aplaudido, mas deve se preocupar antes em fazer as coisas como para o Senhor, e é o apóstolo Paulo que diz, e não para os homens. E é bom servir. E eu diria que, particularmente, nós diáconos temos o privilégio de trazer bem-estar às pessoas. Querem ver um exemplozinho só? Naquela série de conferências com o reverendo Samuel Doctorion, nós estávamos de plantão, vários outros diáconos. Depois de um dia cansativo de trabalho, nós estávamos ali, puxando uma cadeira para cá, puxando outra para lá, encaminhando uma pessoa para lá, e eu, não é costume acontecer isso comigo, e eu parei assim e observei, puxa vida, eu poderia estar sentado lá, ao lado da minha esposa, ouvindo tranquilamente uma mensagem, e eu estou aqui, junto com esses outros irmãos, trazendo um conforto a essas pessoas. Eu olhava para as pessoas confortavelmente ouvindo a palavra de Deus. É um privilégio muito bom servir. E uma outra coisa que eu diria, até em nome dos diáconos agora, eu acho que eles vão deixar, é que é um prazer servir a catedral, porque graças a Deus há uma excelente convivência entre igreja e oficiais, marcada pelo amor, pelo respeito recíprocos. Isso é uma constatação. Fico muito feliz realmente em estar aqui no meio dos irmãos. Então, humildade e perseverança. Aqui no caso, Eliseu servia a Elias. O serviço dele, num primeiro momento, foi muito simples. Diz a palavra de Deus que Eliseu era aquele que deitava água sobre as mãos de Elias. Uma tarefa de auxiliar muito simples. E ele não se questionava, eu fazendo uma coisa tão simples, eu fui chamado para a coisa mais importante. Mas ele obedecia ao Kairós, que é o tempo de Deus. Ele não estava preocupado porque ele sentia o chamado de Deus. E porque ele foi fiel no pouco, mais adiante Deus o colocou sobre o muito. E ele, nas mãos de Deus, foi usado para 12 milagres acontecer por intermédio dele. Agora, mais uma coisa, não sei se vocês já repararam que entre os diáconos há pessoas muito bem sucedidas nos negócios. Há pequenos empresários, há gerentes, há empregados graduados. Essas pessoas costumam ser servidas até no seu local de trabalho. Mas quando chegam aqui, eles não têm nenhum constrangimento em servir, em colocar uma cadeira para uma outra pessoa sentar. Porque na casa de Deus a coisa é muito diferente. E eu diria até agora uma opinião que eu defendo: na casa de Deus não há lugar para títulos nem sobrenomes. Que todos nós somos recebidos para fazer parte de um mesmo corpo, somos membros de um mesmo corpo, somos ramos de uma mesma videira, somos pedra do mesmo edifício espiritual que é a igreja. Amém? Então não há espaço para isso. Todos nós somos iguais no Senhor, respeitadas as posições de cada oficial diante do trabalho que é preciso ter ordem e organização, mas todos nós somos uns no Senhor. Então humildade e perseverança no serviço são essenciais à eficácia do ministério. E resumindo o que nós falamos hoje, então, as três faces do ministério. O ministério chamado. O chamado é um ato soberano de Deus. O chamado é uma proposta de troca. O chamado é confirmado por uma doação de poder e de autoridade da parte de Deus. Segundo aspecto, ministério e família. Então, a família requer uma atenção adequada do obreiro de Deus, do chamado por Deus. E em terceiro lugar, nós vimos que o ministério requer comprometimento total, não basta participar, é preciso estar comprometido com aquilo que se faz, é preciso ter visão do povo, É o povo que interessa e é preciso ter humildade e perseverança no servir. E assim Deus abençoa o nosso ministério. E todos nós podemos nos considerar chamados de Deus. Não são só diáconos, não são presbíteros. Todos nós temos um chamado de Deus e cada um tem que descobrir qual é o seu chamado e ouvir a voz de Deus. E que Deus nos ajude ao ser chamado, ser chamados por Ele mesmo, praticar os princípios que hoje nós acabamos de ver. Vamos orar. Senhor, nós te agradecemos porque a tua palavra é proveitosa, tua palavra é direta e objetiva, ela fala aos nossos corações, nos orienta. Te agradecemos porque a tua igreja é um lugar que tu abençoas, que tu preparas as pessoas para que todos possam conviver em amizade, em amor, e podem servir uns aos outros e, acima de tudo, servir o teu santo nome. E tu queres fazer história, escrever a história através de nós. Tu queres nos usar. Possamos sair daqui nesta noite, Senhor, percebendo que podemos ser úteis para ti em qualquer uma atividade que tenha já reservado para nós. Ajuda-nos a descobrir essa atividade, ajuda-nos a engajar e a fazê-la com todo empenho, com toda dedicação. Abençoa a junta diaconal da tua igreja, Senhor, que continuemos a ser assim uns em ti, unidos e cooperadores, com verdadeiros companheiros de luta, companheiros na batalha do dia a dia, nas nossas vidas seculares, mas também aqui na tua igreja, no teu reino. Abençoa, Senhor, a tua igreja, cada pessoa aqui presente, em nome de Jesus. Amém.
Amados, este é o momento que nós reservamos no nosso culto para a oração silenciosa. E também para a preparação para o momento em que estaremos participando da ceia do Senhor. Cada um de nós tem motivos para apresentar diante de Deus. Cada um de nós tem os seus pedidos, os seus agradecimentos. O nosso boletim traz motivos de agradecimento, de aniversários, traz também motivos de oração de pessoas enfermas. E eu queria pedir a vocês que incluíssem em suas orações, não somente aqui agora, mas em todo o decorrer das suas vidas, agradecendo inicialmente pelos 129 anos da nossa junta diaconal, por Deus ter criado esse espírito em nós de trabalho, de serviço, né? Mas nós queremos também pedir que vocês estejam nos sustentando, porque esse é um trabalho muito difícil, que nós precisamos muito das suas orações. O conjunto estará nos preparando agora para esse momento, e logo depois você pode orar aí sentado ou de joelhos, ou pode vir também à frente, como é de costume fazermos, e orar ao nosso Deus. Preparemos, irmãos. Deus amado, nós te agradecemos, Senhor, por esse momento em que podemos estar na tua presença, Senhor. Te agradecemos porque tu és um Deus maravilhoso, um Deus que nos ouve, um Deus que nos sustenta, Senhor. Ó Pai amado, nesse momento de oração, Senhor, nós queremos te pedir, Senhor, que tu abençoes o teu povo, Senhor, que tu abençoes, Paizinho, o ministério da junta diaconal também, Senhor. Ó Pai, sustenta cada um de nós, Senhor. Porque nós necessitamos de Ti, Senhor. E nós queremos, Senhor, sempre te servir com o melhor, Senhor. Ó Pai querido, te pedimos que Tu atendas os pedidos que estão sendo trazidos a Ti agora, Senhor. Ouve a oração do Teu povo, Senhor. Abençoa a tua igreja, Senhor. Abençoa os pastores, os presbíteros, Pai. Abençoa a todos nós, Senhor. Ó Pai amado, nós te pedimos essas coisas, nós te agradecemos e nós te louvamos, em o nome de Jesus. Amém, Senhor.
Nesse instante, nós participamos da mesa do Senhor. O Senhor Jesus mesmo nos convida para participarmos como família, família de Deus da sua mesa. No Oriente Médio, uma das demonstrações, talvez a demonstração de maior intimidade, de maior comunhão entre as pessoas, era convidar alguém para participar de uma refeição na sua casa. O Senhor nos convida para participarmos desta refeição. A mesa do Senhor, a ceia do Senhor, está nos convidando para participarmos da comunhão com Ele. O Senhor Jesus, na noite em que foi traído, Ele tomou um pão, partiu, deu aos seus discípulos, dizendo: tomai e comei, isto é o meu corpo que é partido por amor de vós. Quero convidar os irmãos diáconos e presbíteros a receberem as minhas mãos e das mãos do reverendo Isaías, o primeiro elemento para entregar ao povo de Deus.
Semelhantemente, após haver ceado, Jesus tomou o cálice, dizendo: este cálice é o novo testamento no meu sangue derramado a favor de vós. Tomai, bebei dele todos, fazei isto em memória de mim. Participemos deste memorial, representando o sangue do Senhor Jesus, que foi derramado por nós na cruz do Calvário. Convido o reverendo Alex para participar conosco na distribuição dos elementos para os diáconos.
Para o exercício dessa função, para a glória do teu santo nome. Ó Deus, que eles sejam assistidos diariamente pelo teu Santo Espírito. Dá-lhes sabedoria, dá-lhes a tua graça. E acima de tudo, Senhor, que esse trabalho realizado por eles vise a tua exaltação e ao mesmo tempo, Senhor, seja proveitoso para o teu reino aqui na terra. Toma as mãos, as mentes, os corações destes queridos irmãos e continua, Senhor, a usá-los para a glória do teu santo nome. Oramos em nome de Jesus, nosso eterno e amado Salvador. Amém. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus, o nosso eterno e poderoso Pai, que a comunhão, as consolações e o poder do Santo Espírito repousem sobre nós, sobre a junta diaconal desta igreja, desde agora e para todo sempre.